Ada, eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quinta-feira, 9 de janeiro de 2020, aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, estabelecendo conexão com a gente, meu querido compadre Antônio Maldonado, substituindo José Maria Trindade, que ainda está de férias. Já ia falar José Maria de férias. É mole. Vamos aos destaques de hoje. Estados Unidos e Canadá dizem que avião da Ucrânia foi abatido por míssil do Irã por acidente.
Netflix recorre ao STF contra liminar que tirou do ar o especial do Porta dos Fundos.
E o ditador Nicolás Maduro anuncia nova edição do Foro de São Paulo. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher, diga, por favor, no fim, o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora. Quem nunca mandou mensagem pra gente, manda hoje, 931-170620. Anota aí que dá tempo ainda, eu falo devagar. 931-170620. É hora de informação e análise com dinamismo e muita alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, Antônio Maldonado na linha de Brasília. Boa noite, Maldonado.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Salve, salve.
E vamos direto com a pauta internacional. Um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negar qualquer retaliação direta ao ataque feito pelo Irã contra bases no Iraque, que abrigam tropas americanas, as declarações oficiais de Teherã voltaram hoje a ameaçar o país norte-americano. Um comandante iraniano afirmou que a República Islâmica realizará uma vingança mais dura contra os Estados Unidos em breve, em retaliação ao ataque aéreo ordenado por Trump, que culminou na morte do general Soleimani. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos deve votar hoje uma legislação para limitar a capacidade de Trump de usar a força militar do país contra o Irã. A informação foi confirmada pela presidente da casa, a democrata Nancy Pelosi. E democrata, é bom lembrar que é membro do Partido Democrata, que é opositor ao Partido Republicano, ao qual pertence o atual presidente Donald Trump. Além disso, outro fato importante nesse tema é que o voo PS-752, que caiu pouco após decolar em Teherã e matou 176 pessoas, foi derrubado pelo sistema de defesa aérea do Irã de modo acidental, de acordo com a avaliação de funcionários dos setores de inteligência dos Estados Unidos, que falaram com a imprensa americana sob condição de anonimato. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou o mesmo em um pronunciamento nesta quinta-feira. Temos informação de múltiplas fontes, incluídos nossos aliados e nossos próprios serviços, que indicam que o avião foi derrubado por um míssil terra-ar iraniano. Pode não ter sido intencional. Daí a declaração do primeiro-ministro do Canadá. Isso é absolutamente grave, essa irresponsabilidade, se foi assim, se isso aconteceu. Aliás, o New York Times acabou de publicar um vídeo, e seria, é claro que essas imagens precisarão ser autenticadas, o jornal garante que conferiu, que confirmou, mas um vídeo que mostra o míssil atingindo aquele que seria o avião ucraniano. É claro, Augusto, que também não dá para colocar nas costas do Donald Trump esse eventual acidente. É claro que a gente está aqui falando ainda como algo que está sendo investigado, ainda carece de uma confirmação oficial. Donald Trump ordenou a ação militar que matou o Soleimani. O Irã fez a retaliação lá atingindo a base que abriga tropas americanas e iraquianas. Mas deve ter ficado tão desconcertado, de acordo com essa hipótese, que qualquer coisa que estivesse voando ali, eles trataram de abater, achando que pudesse ser um outro ataque americano. E se tudo ocorreu como está sendo relatado, cometeram esse ato bárbaro, lamentável, trágico, 176 vidas perdidas.
Olha, na melhor das hipóteses, eles fizeram como o pistoleiro que primeiro atira e depois pergunta o nome do alvo, né? Do disparo que ele fez. Eu acho o seguinte, intencional, se foi intencional, gravíssimo. Se não foi, é uma prova de incompetência também gravíssima. Estão estão atirando em tudo que se move ali. Pois bem, como o Felipe resumiu, o governo Trump reagiu às provocações sucessivas aí feitas contra os Estados Unidos e lideradas pelo Soleimani. E matou o Soleimani, né? Matou o camisa 10 do terrorismo ali. Eles reagiram, para continuar na linguagem futebolística, e os iranianos reagiram atacando a concentração lá do adversário, e segundo o Trump, até agora não há nenhuma nada, é uma evidência que o desminta, não houve mortes. E o Irã deveria fazer aquilo que aconselharam a ser feito pelo general William Westmoreland, quando comandava as tropas dos Estados Unidos no Vietnã e estava numa situação difícil. Declara vitória e para o jogo. O Trump fez um bom discurso, muito hábil. Ele falou, por mim está encerrada aí a troca, está encerrado o tiroteio, mas não vai haver plano nuclear, eu vou aplicar mais sanções, tal, mas eu quero a paz, não vou retaliar. Os Estados Unidos estão fora dessa, eles não têm culpa aí pela queda do avião, nada. E de novo, eles têm reagido, quem tem provocado sem parar é o Irã. Agora, o Irã deveria fazer isso mesmo. Ó, fui visto como um site iraniano aqui, escrito em português, parece que se diz brasileiro. Diz Trump derrotado, Irã vitorioso. Pena que essa vitória não possa ser comemorada pelo Soleimani, né? Que está lá com as virgens prometidas aí a quem é martiriza, quem morre como mártir. Que é o que ele se considera, era apenas um terrorista de alta periculosidade. Bom, precisa ser esclarecido esse caso aqui do avião. Eu acredito que não tenha sido intencional, não acredito nas bravatas aqui do governo iraniano. Isso. E também não acredito que o Congresso americano vá impedir que os Estados Unidos reajam caso ocorra um ataque de alta gravidade. Isso aí também é uma bobagem da Nancy Pelosi. Acho que os Estados Unidos agiram corretamente ali, não restava outra opção, e acho que o Irã tem que continuar sob pressão, porque como disse o Trump, malucos não podem lidar com essa bomba nuclear, não. Eles jogam em Israel com a maior facilidade, eles são psicopatas no poder.
Nós comentamos ontem aqui que as declarações do presidente do Irã, inclusive, mostravam alguém, ó, se os Estados Unidos fizer alguma coisa de novo, nós vamos reagir mais forte ainda. Era uma declaração de alguém que já estava meio dando o jogo
mais calmo,
por empatado.
Estava mais calmo.
Exatamente. Aí talvez pela repercussão internacional, muitas análises, inclusive nossas, mostrando que pode ter sido essa reação contra uma base que abriga tropas americanas e iraquianas, apenas uma guerra de propaganda, para propaganda interna para os iranianos, para que eles posassem de alguém que não aceita desaforo calado, quer dizer, houve uma reação, mas parece que foi uma reação bastante michuruca. O Donald Trump aí, como Augusto Augusto disse, fazendo um discurso que mostra que, ó, se dando por satisfeito, claro, está saindo no lucro, matou ali um terrorista que estava soltinho, inclusive, como eu informei aqui ontem, aparentemente soltinho, porque achava justamente que o Donald Trump não iria ordenar uma ação militar no começo de um ano de corrida presidencial, porque ao contrário do que muita gente diz, isso é arriscado. E ele está lá com muitas cartas na manga já para essa corrida presidencial, então isso é um risco muito grande. Tem os resultados positivos da economia, o Partido Democrata mais voltado para tentar derrubá-lo do que em apresentar propostas para o país. Então, esse é o clima aí depois daquela ação militar ordenada pelo Donald Trump. Eu quero ouvir Antônio Maldonado a respeito disso, depois faço alguns acréscimos. Diga lá, Maldonado.
Olha, Felipe, eu concordo plenamente com vocês, mas acho que tem duas questões que a gente tem que tentar abordar aí nesses desdobramentos que ocorreram nessa crise lá entre Irã, Estados Unidos, enfim, de ontem para hoje. Primeiro, esse fato, esse discurso aí do chefe da República Islâmica, dizendo que a República Islâmica realizará uma vingança mais dura contra os Estados Unidos em breve. Isso me parece mais um capítulo daquela estratégia, como você acabou de dizer, de fazer um discurso para o público interno, né? Tentar aí acalmar os próprios iranianos que poderiam ou podem estar insatisfeitos com a reação do Irã em relação ao ataque aí dos Estados Unidos, à operação deflagrada pelos militares americanos. Então, essa insatisfação do público interno pode ter feito, sim, com que as autoridades iranianas anunciassem aí, dissessem que ainda vão haver novos ataques, justamente para tentar acalmar a população. O que pode ter também, Felipe, uma relação com a queda desse avião. Para mim, parece claro que não foi intencional, afinal de contas tinham iranianos dentro da aeronave, se não me engano, então existiam outras aeronaves sobrevoando o espaço aéreo iraniano no mesmo momento, então assim, muito provavelmente foi de fato um míssil antiaéreo iraniano, mas sem querer, ali o míssil foi acionado sem um propósito concreto. Então, isso pode ter uma relação com esse discurso das autoridades iranianas, porque quem está lá no Irã pode ser que saiba melhor do que aconteceu do que a gente, né? Porque, como a gente sabe, as autoridades iranianas estão aí restringindo o acesso às informações, às caixas pretas, enfim, para que as autoridades internacionais tenham conhecimento do que de fato levou à queda dessa aeronave. Então, talvez o público iraniano, já de acordo com esse, se tiver mesmo esse vídeo publicado pelo New York Times que você citou, se esse vídeo de fato mostrar um míssil atingindo o avião, a população ali da região sabe que foi um míssil que atingiu. Então, a própria população pode estar cobrando aí as autoridades iranianas para tentar descobrir o porquê desse avião ter sido abatido, os iranianos terem sido mortos, e aí a autoridade iraniana fala pro público interno que ainda vai reagir novamente, ou seja, tenta se esquivar da responsabilidade sobre a queda desse avião, que pode, eu não posso garantir isso, mas pode sim estar sendo motivo de pressão da sociedade iraniana ali em relação aos líderes e quem comanda o país.
O avião ucraniano caiu na manhã de quarta-feira, ontem, portanto, em Teherã, no Irã, e as pessoas que estavam como passageiros nesse avião tinham 7 nacionalidades, eram 82 do Irã. Pra vocês verem, 82 do Irã, e a gente vai acompanhar aí o desdobramento para ver se foi, de fato, um míssil iraniano que matou, inclusive, pessoas do próprio país. 63 do Canadá, 11 da Ucrânia, 10 da Suécia, 4 do Afeganistão, 3 do Reino Unido e outros 3 da Alemanha. 16 passageiros tinham no máximo 10 anos de idade. Um episódio absolutamente trágico e lamentável. E o governo do Irã, pelo menos de acordo com as informações preliminares da imprensa internacional, já está negando a possibilidade de que o avião ucraniano que caiu em Teherã tenha sido derrubado por um míssil iraniano. Foram essas pessoas ali dos Estados Unidos que fizeram essa avaliação. O presidente Donald Trump chegou a afirmar que tinha um pressentimento ruim sobre o acidente. A gente coloca entre aspas aqui porque não sabe ainda exatamente como aconteceu. Muita gente nas redes sociais, é claro, pensou alto nesse sentido, apontou essa hipótese. A gente aqui toma cuidado, é claro que tudo isso passou aqui pela nossa cabeça, mas a gente toma cuidado para não fazer acusações tão graves que envolvem aí a perda de 176 vidas antes de qualquer confirmação. Muito bem, é isso que aconteceu, esses são os desdobramentos, portanto, dessas ações militares e a gente vai acompanhar tudo em detalhes com muitas análises sobre vários pontos de vista aqui na programação da Jovem Pan. Vamos passar para a pauta número 3, nacionalizando o debate. A Netflix apresentou nessa quinta-feira uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra uma liminar que determinou que o especial de Natal do Porta dos Fundos fosse tirado do ar. O programa está sendo exibido pela plataforma de streaming desde o fim do ano passado e ainda não saiu do catálogo. A determinação judicial, tirando o programa do ar, foi expedida nesta quarta-feira pelo desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na liminar, ele afirma que decidiu recorrer à cautela para acalmar ânimos. A ordem passa a valer quando a plataforma for notificada. Assim que saiu essa notícia, como eu comentei ontem aqui, eu não tinha nem entrado no estúdio, Augusto, virei para o Binha e falei assim, olha só, o sujeito retira do ar para acalmar ânimo.
Exatamente.
Ele só reacendeu o debate, só chamou a atenção novamente para um conteúdo que já estava sendo esquecido. Na reclamação apresentada ao Supremo, a Netflix sustenta que a decisão do desembargador Abicair desrespeita decisões anteriores do tribunal ao impor restrições inconstitucionais à liberdade de expressão, de criação e de desenvolvimento artístico. Esquerdistas já aproveitam para fazer uso político da decisão do desembargador. O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta, exibiu o filmete em suas redes sociais. Um juiz censurou esse especial de Natal do Porta dos Fundos numa decisão absurda. Aqui não vai ter censura. Censura não, escreveu Pimenta logo abaixo do vídeo. É claro que esse pessoal petista, Augusto Nunes, em geral tem dois pesos, duas medidas, né? Se é alguma tese com a qual eles simpatizam, algum grupo de militantes com o qual eles simpatizam, eles defendem. Porque se não for, se for o Danilo Gentili, por exemplo, que é a Maria do Rosário processou e tal, eles não defendem nada disso. Mas então, vamos à análise aí do caso. A gente começou essa análise ontem. Eu quero abordar aqui outros aspectos, mas ouço Augusto Nunes, porque não estava aqui, e comenta pela primeira vez o tema.
Vamos lá. Quer dizer, primeiro, descartando os que não têm direito de participar dessa discussão, porque, né, por motivos evidentes. O Paulo Pimenta, ele processa quem informa que ele é conhecido como... Ele foi rebatizado aí com o codinome de Montanha, pelo Departamento de Propinas da Odebrecht. Então, ele tenta censurar coisas que ele não admite que sejam censuradas se atingem pessoas com as quais ele simpatiza. Então, isso está fora da discussão. PT não tem o direito de abrir a boca nem PSOL, nem PCdoB e outros satélites do lulismo pelo seguinte, por que eles não falam nada sobre a Venezuela, que fechava televisão que noticiava qualquer coisa que desagradasse o governo. Então, para por aí. Agora, vamos falar aqui entre gente séria. É evidente que não se pode censurar nada. Vamos repetir aqui, né? Os americanos resolveram isso há 200 anos, mais de 200. Não se pode tocar na liberdade de imprensa, não se pode legislar sobre... Acabou, a imprensa é livre. Quem não gosta do que é apresentado, não veja. Quem não gosta de que um jornal publique, não leia. Quem não gosta do que fala alguém numa emissora de rádio, não ouça. Não veja. Né? Ponto final. Eu não tenho nenhuma... Não me agrada o humor do grupo, né, que faz o Porta dos Fundos. Eu simplesmente não vejo. Né? Já vi alguns e tal. E ponto final. Da mesma forma que eu não lia... Não me interessava pelo Charlie Hebdo e reagi imediatamente, claro, como todo democrata, não agiram assim os esquerdistas brasileiros. O cartunista Laerte, por exemplo, declarou que não se pode fazer brincadeira com religião. Olha só, ele disse isso depois do ataque ao Charlie Hebdo. Coerentemente, nós aqui, acho que estamos todos de acordo, não se pode, isso é censura e nós não admitimos censura. Se alguém comete um crime qualquer com o que publica, divulga, desenha, etc., isso aí pode ser motivo para algum processo na justiça e tal. No mais, censura é coisa de regime totalitarista, é coisa de regime que nega, liberticida. E eu não vou admitir nunca. Pouco importa a vítima, no caso. Censura não dá. Eu trabalhei sob censura 5 anos. E é uma coisa a que não melhora ninguém, não enriquece o currículo de ninguém, porque é uma castração absurda, imbecil, não dá resultado nenhum, prejudica todo mundo, sobretudo o povo que tem o direito de se informar.
O desembargador Benedito Abicair entendeu ser melhor suspender a exibição do especial até que se julgue o mérito do agravo de instrumento da Associação Centro Dom Bosco. Então, para quem lê o despacho do desembargador, vê que a argumentação é muito frágil. Tem muita gente até nas redes sociais levantando algumas questões que hoje eu estava pensando nisso, é impressionante como o Brasil se repete, porque houve o especial do Porta dos Fundos lá em 2014, e eu escrevi várias postagens a respeito disso, e tinha muita gente lá nas redes sociais apontando o artigo 208 do Código Penal, que fala escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Você veja que nem está aqui a retirada do ar, isso nem está colocado. Esse item do Código Penal, artigo 208, para as pessoas usarem, elas precisam aplicar exatamente ao caso específico essas regras gerais. Então, quem é o alguém que sofreu o escárnio exatamente? Porque as figuras bíblicas, por exemplo, Jesus Cristo, a Maria, representam, de acordo com o Código Penal, uma pessoa que tenha sido escarnecida e que esteja entrando na justiça contra isso. Há muitas polêmicas no direito em torno do significado dessas palavras. Vilipendiar, o que exatamente significa o vilipendiar? Ato ou objeto de culto religioso. O que é exatamente o objeto de culto religioso? Essa gravação em vídeo, onde se faz piada com figuras bíblicas, se encaixa nesse conceito? Então, fora que isso é do Código Penal e a Constituição, a Carta Magna, ela defende aí a liberdade de expressão, a liberdade artística. São vários artigos, tem o artigo 5º, o inciso 9º, né, livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E isso me parece que prevalece contra toda essa argumentação. Eventualmente poderia ser analisada uma hipótese de multa para um caso específico que ofendesse alguma pessoa específica. Não me parece ser a situação e nada, na minha análise, justifica essa retirada do ar, ainda mais precoce, né? Antes justamente aí do julgamento do mérito do agravo de instrumento da Associação Centro Dom Bosco, que entrou com esse recurso. Augusto.
Felipe, peço licença ao Maldonado para acrescentar o seguinte ao que você disse. O que me espanta é as pessoas acreditarem, algumas pessoas acreditarem, que alguém tem suficiente discernimento para decidir o que deve ou não deve ser, aparecer na televisão, ser publicado por um jornal. Eu convivi com censores, eles não sabiam o que faziam. Então, o sujeito, ele precisa impedir que o chefe fique insatisfeito com alguma coisa que ele deixe passar. Então a tendência é começar a proibir por desconfiança. Acho que isso aqui não é bom. Proíbe. Mas ele não tem, ninguém pode decidir. Só nenhuma figura pode decidir o que alguém, o que um país, né, pode ver ou não ver, ler ou não ler. Não existe essa pessoa. E o juiz, ele está se armando de poderes, de truques que, não, que ele não tem, que não existe. Então é um negócio tão óbvio que eu me espanto com o número de pessoas que continuam tateando justificativas para o injustificável.
Exatamente. Eu levantei essas questões em 2014 e depois concluí, olha, não gostou, acha ruim, acha imoral, você pode não assistir, você pode criticar, você pode contra-argumentar, você pode refutar. E que medo as pessoas têm de que isso, se elas consideram tão ruim, se elas consideram tão forçado, que medo elas têm de que isso exerça uma grande influência sobre um número gigante, se a população é majoritariamente cristã e, de acordo até com essas pessoas, várias delas, rejeita, sim, esse tipo de conteúdo. E a gente até estava discutindo aqui ontem, Augusto, que isso é assim também no debate político, as pessoas não querem que ninguém que discorde delas, que tem uma argumentação diferente delas, que tem ideias diferentes delas. Mesmo que pessoas que falem coisas que são equivocadas, depois de toda uma análise, você pode mostrar que são equivocadas, as pessoas às vezes não querem que elas tenham voz.
Exatamente.
Né? E às vezes é até melhor, você é defensor de uma causa, de uma posição, ou você está lutando para mostrar que aquele fato realmente aconteceu, às vezes é até melhor que haja pessoas falando o contrário, haja pessoas falando de uma maneira rasa alguma questão, às vezes é até melhor para a sua causa. Você junta mais pessoas em torno quando você vê que a argumentação contrária é muito frágil. Isso aconteceu um monte de vezes aí nas mudanças culturais e políticas recentes do país. Se deram em razão justamente disso, de a população brasileira reparar que tem todo um grupo político, que tem todo um grupo cultural que está mentindo para ela. Então a pluralidade é necessária para que cada pessoa possa formar o seu juízo. E quando o conteúdo é feito de uma maneira muito ruim, isso acaba sendo melhor até para o outro lado. Agora, quando você começa a censurar, quando você começa a jogar coquetel molotov, aí fica ruim para aquele lado. É claro, faço aqui de novo todas as ressalvas que a gente já fez, que essas pessoas não representam todas as pessoas que repudiam conteúdos como esse. Pelo contrário, aquela minoria mais radical, mais fanatizada. Só que uma decisão de censura, depois de um ato terrorista desse, de atacar, jogar coquetel molotov numa produtora, fica parecendo, né? Não estou nem dizendo que é, né? Mas fica parecendo que o Poder Judiciário praticamente legitima.
Exatamente.
Porque mostra que aquilo é tão absurdo, que tem que ser retirado do ar, que dá margem a ataques como aquele e parece culpar. Fica parecendo que é uma culpabilização da vítima, mesmo que a vítima, no caso do ataque com coquetel Molotov, tenha produzido um conteúdo que as pessoas consideram imoral, etc. Então, eu só queria lembrar o que eu também lembrei ontem aqui, que o Supremo Tribunal Federal dá mau exemplo nesse sentido para todo o resto do Poder Judiciário, porque censurou recentemente matérias da Cruzoé repercutidas pelo antagonista, que também censurou por repercutir a matéria da revista eletrônica, matéria que mostrava o documento juntado aos autos de um processo em que o Marcelo Odebrecht chamava o Dias Toffoli de amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que é amigo do Emílio Odebrecht, pai do próprio Marcelo. Depois, isso é importante ressaltar agora, que essa censura, houve o recuo do ministro Alexandre de Moraes, o delegado do Toffoli, dentro do inquérito ilegal que ele abriu, houve esse recuo porque o Celso de Mello, o decano da corte e muito respeitado pelos seus pares de Supremo Tribunal Federal, emitiu uma nota condenando fortemente qualquer ato de censura. Aí, os ministros mais novatos, essa dupla dinâmica que se formou dentro de um inquérito ilegal Toffoli e Moraes, acabaram recuando. E o Celso de Mello, decano, se ele continuar nessa linha, também vai exercer aí uma influência muito grande na decisão que, no final das contas, vai caber ao Supremo Tribunal Federal, possivelmente ao próprio Dias Toffoli, a respeito desse caso. Maldonado, perdão por me prolongar aqui, mas é que esse tema gera muita discussão. Diga aí a sua análise.
Que isso, é um prazer ouvir vocês. Como vocês disseram, a gente recebendo outras informações, a gente constrói um pensamento muito mais rico. Eu acho que isso que é importante. Bom, eu tenho duas visões em relação a esse caso. Eu acho importante, primeiro, que a Netflix não tenha tirado aí o especial do ar imediatamente. Ela esperou ser notificada. Até agora, segundo o streaming aí, segundo a Netflix, não havia sido notificado, então por isso o vídeo não foi retirado do ar. Isso é importante porque mostra aí que a própria plataforma está disposta a resistir a atos como esse. Não vai simplesmente, prefiro não arrumar confusão, então vou tirar logo. Não, a plataforma também está aí alinhada com o pensamento nacional de que censura não dá, que censura não é algo que compete, que está dentro de um sistema democrático. O segundo ponto que eu acho que é o oportunismo, que eu acho importante a gente citar, é o oportunismo dos parlamentares do Congresso Nacional, né? Impressionante como um deputado do PT tem coragem de vir falar algo como falou aí na internet, sendo que o líder do PT, presidente, não pode falar que é presidente, né? Porque o ex-presidente Lula não é presidente do PT, mas o cara que manda no PT é o cara que defende a regulação da mídia. É o cara que já falou várias vezes que ia regular a mídia em 2017, antes de ser preso, disse que seria eleito e que regularia a mídia, então, assim, que criaria regras e regular a mídia. É bom a gente explicar, vocês podem explicar até melhor que eu, é justamente criar regras para o que pode ou não ser publicado, quando pode ser publicado, aonde pode ser publicado. Então, essa é uma maneira de censurar, sim, a liberdade de expressão defendida justamente pelo ex-presidente Lula. Então, é os parlamentares do Congresso Nacional, independentemente da legenda que eles representem, eles são, sim, muito oportunistas. Sempre que tem uma oportunidade interessante, aparecem ali no Twitter, no Facebook, para tentar ganhar o apoiamento de algumas pessoas. Mas, nesse caso, aí, o deputado Paulo Pimenta também foi muito infeliz, porque, no caso dele, se fosse o governo do ex-presidente Lula, se o ex-presidente Lula tivesse sido eleito aí no ano passado, talvez esse especial não pudesse nem ter sido produzido, né? Então, é bom que a gente deixe tudo esclarecido aqui, coloque os pingos nos is.
Legal, Maldonado, a gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode rodar o break, Robson. E para vocês que nos acompanham no YouTube...
PS na casca de banana do outro lado. A Inglaterra vai viver problemas que não existiriam se não tivesse tido a má ideia.
Eu tenho uma posição diferente, acho que a turbulência econômica inicial é prevista, mas que o Reino Unido tem total capacidade de se recuperar depois. Salve, salve! Estamos de volta com Os Pingos nos Is aqui, Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, no estúdio da Jovem Pan, e lá de Brasília, Antônio Maldonado. A gente vai então para a pauta número 4, é isso, né, produção? Um dos símbolos dos protestos de junho de 2013 nas ruas do Rio de Janeiro, a militante esquerdista Elisa Quadros, conhecida como Sininho, de 34 anos, manifestou-se nesta quarta-feira sobre a defesa que fez em 2013 de Eduardo Fauzi, então preso sob acusação de vandalismo. Fauzi, de 41 anos, é acusado pela Polícia Civil do Rio de cometer atentado incendiário contra a sede da produtora do Grupo Porta dos Fundos em 24 de dezembro e está foragido. Em um vídeo, Sininho defendeu Fauzi e dois aliados dela fizeram greve de fome que teria como um dos objetivos a libertação do hoje foragido. Vale relembrar, Robson, solta aí.
Os meninos, o Game e o Elson, eles estão em greve de fome desde quinta-feira passada, porque eles querem a soltura imediata, como todo mundo quer a soltura imediata dos meninos, do Eduardo Fauzi, Jair Baiano e Rafael Braz. Esses dois meninos, eles estão correndo risco de vida, eles estão em greve de fome há 6 dias. E o Estado está sentado em cima do processo dos meninos.
E agora ela disse ao site da Ponte Jornalismo, abro aspas, o tão polêmico vídeo que eu defendi a liberdade desse sujeito fascista que cometeu o atentado terrorista contra a produtora do Porta dos Fundos, do qual sou muito fã, foi gravado em novembro de 2013, logo após a prisão em massa que levou mais de 200 manifestantes detidos. Em todo o Brasil, ativistas e militantes estavam sendo perseguidos, presos e processados arbitrariamente pelos governos federal, estaduais e municipais. Ninguém fica para trás, era a palavra de ordem. Se foi um erro ou inocência nossa não termos pesquisado sobre ele, provavelmente, mas aquele momento era totalmente diferente. Fecha o aspas. É exatamente o caso do Paulo Pimenta, o caso ao qual me referi na abertura de dois pesos, duas medidas. Quando ele estava cometendo atos de vandalismo a favor da causa defendida pela militância de esquerda, ele era apenas uma vítima, perseguido, um menino, né? Como é que foi? Quais foram as palavras que ela usou? Perseguidos, presos e processados. Quer dizer, se está a favor da causa o vandalismo, qualquer atitude do Estado para proteger é absolutamente uma perseguição. Agora, se não é a favor da causa, se é contra a causa, quer dizer, se é contra uma produtora de militantes amigos ou de alguma coisa com a qual ela simpatiza, aí é um delinquente mesmo. Aí, como é que foi a palavra, a expressão que ela usou? Esse sujeito fascista que cometeu um atentado terrorista. E quantos atos de vandalismo, Augusto, a gente viu? Eu escrevi um monte de artigos naquela época, citei um aqui outro dia, que foi o primeiro, em junho de 2013 ainda, passe livre para a delinquência, a gente viu naquelas jornadas de junho. um bando de black blocs quebrando tudo, quebrando agência bancária, causando danos
ao
patrimônio privado e ao patrimônio público, praticando atos terroristas, incendiando ônibus e outros veículos de transporte. Então tá aí um exemplo clássico do duplo padrão moral dessa gente.
Olha aqui, vamos às palavras, né? O significado das palavras. Terrorista é o que aterroriza, é isso aí. É, como é que... Olhem para a expressão de alguém que está num ônibus, que é incendiado aí por um black bloc, para ver se a expressão não é de uma pessoa aterrorizada. Então pronto, isso é ato terrorista. Agora, esta Sininho, nome é ótimo, né? Esta Sininho, ela diria a mesmíssima coisa que disse antes de descobrir que é um sujeito fascista, o menino, né, que tinha cometido uma brincadeira, né, coisa de jovem, né, garoto. Ela diria a mesma coisa se ele fizesse isso, se ele jogasse uma bomba na embaixada americana em Brasília, ele seria menino.
Aliás, quantos jogaram na Alerj, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, naquelas jornadas de junho? É, vários, houve um incêndio ali na porta, e tá, aí tava tudo bem, aí tava tranquilo.
Agora, nada como a internet e o
Itamaraty foi destruído.
Mas isso aí, é só mostrar. Isso aí não dá, ela nunca mais vai se livrar disso aí.
Fala, Maldonado.
Pois é, eu lembro que o Itamaraty também foi destruído aqui em Brasília, nessas, não, pelo menos algumas vidraças do Itamaraty, do Palácio do Itamaraty, que fica ao lado do Congresso Nacional, justamente nessas manifestações, e muita gente saiu em apoio, sim, a esses manifestantes que estavam com os rostos cobertos e destruíram patrimônio público. Então, realmente, a gente vê, tá claro aí que, pelo menos no caso dela, eu não gosto muito de generalizar todos os manifestantes, mas no caso dessa manifestante, que tem, sim, dois pesos e duas medidas, né? Porque, no caso, quando ele depredava o patrimônio público em prol de uma causa que ela compactua, ele era um menino. Agora que ele não faz isso, agora que ele ataca, como disse o Augusto, aí, aliados a ela, ele vira um fascista que cometeu um ato terrorista. Então, é dois pesos e duas medidas. Não são todos os manifestantes do Brasil que são assim. Eu já cobri várias manifestações e vi que tem gente que, de fato, defende uma causa, tanto de um lado quanto de outro, mas nesse caso ela não tem como ela fugir, né, dessa ambiguidade, não tem como agora ela voltar atrás. Teria, se ela agora assumisse, pormenorizasse o ato dele. Talvez se ela falasse, mas não foi assim, não foi um ataque terrorista, ele não é um fascista, ele estava estressado, teve um problema em casa, sei lá, arrumasse uma justificativa aí, que na cabeça dela explicasse essa atitude dele, ela talvez não se contradissesse, mas ela se contradisse porque mostra que não tem muita crença naquilo especificamente que ela está falando, é simplesmente a circunstância. Se apoia o que eu apoio, está do meu lado. Se apoia o que eu não apoio, é meu inimigo.
E, aliás, esse episódio de junho de 2013, com o envolvimento em atos de vandalismo do Eduardo Fauzi, que agora há pouco arremessou esses coquetéis Molotov na produtora Porta dos Fundos, está sendo usado pelo pessoal da direita, principalmente na internet, para jogar esse filho para o colo da esquerda. E o ato atual está sendo usado pela esquerda para jogar esse filho no colo da direita. A participação nos dois episódios só confirmam que, acima de qualquer pertencimento a um grupo político ou ideológico, é um delinquente, né, Augusto Nunes?
Exatamente.
Muito bem, vamos passar para a pauta número 5. O Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smânio, afirmou que o juiz de garantias burocratiza a investigação e traz custos para o sistema que devem ser considerados em tempos de restrições orçamentárias. Em entrevista ao Estadão, Smânio alertou que o risco que se corre é que eventuais divergências entre o juiz de garantias e o juiz do caso propriamente dito atrasem ainda mais o processo, levando até mesmo à nulidade em situações mais extremas. O juiz de garantias foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no âmbito do pacote anticrime. Aquele que era originalmente anticrime, né? Mas acabou com um monte de jabutis, como esse juiz de garantias e sou eu comentando, como também a limitação à delação premiada, o relaxamento à prisão preventiva após uma prorrogação de apenas 15 dias para investigações de casos complexos e outros jabutis. O tema, no entanto, desconforta a própria magistratura. Duas das principais entidades da toga se insurgiram contra a nova figura e já bateram as portas do Supremo Tribunal Federal. Foram a Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e a Associação dos Juízes Federais, AJUF. Nesta quinta, em artigo na época, o advogado do ministro Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovic, alfinetou procuradores da Lava Jato que se posicionaram contra o juiz de garantias, sob argumento de aumento de despesas, e defendeu que a figura desse magistrado está consolidada mundialmente. Aspas, não se trata de uma jabuticaba, mas de decisão abalizada e democrática dos poderes executivo e legislativo em face dos comprovados riscos e desvios decorrentes da confusão entre os papéis de investigar, acusar e julgar. Fecho aspas. E mais, aspas, argumentos de direito comparado não são intocáveis, mas eles têm seu valor. Se não fosse assim, a própria força-tarefa da Lava Jato não teria defendido a execução provisória da pena após confirmação de condenação criminal em segunda instância, apontando ordenamentos jurídicos de outros países que a admitiriam. Curioso é que naquele momento era a força-tarefa que rejeitava os argumentos financeiros a respeito do custo do cárcere, utilizados por aqueles contrários à implementação dessa acepção jurídica. Agora são os membros da Lava Jato que apontam suposto aumento de custos para alegar a incongruência do juiz de garantias. Fecho aspas. Olha, isso aqui, eu nem tinha lido isso aqui antes.
Também não.
Mas é muito simples, né? Então você minimiza eventuais aumentos de custo na questão da prisão após condenação em segunda instância, porque há uma grande economia aos cofres públicos se você deixa corrupto na cadeia, né? Porque você tenta evitar justamente atos de corrupção que podem resultar em desvios bilionários dos cofres públicos. E nesse outro caso...
Quanto foi devolvido a Petrobras, por exemplo?
Exatamente, foram bilhões e bilhões de reais que a Lava Jato conseguiu fazer com que houvesse o ressarcimento aos cofres públicos. E agora o juiz de garantias vai gerar mais despesas para deixar livres, possivelmente, em alguns casos, se ocorrer nulidade de processo, se conseguirem botar um juiz garantista de impunidade, porque você cria mais uma instância, qual é a perspectiva? A perspectiva é de que haja menos condenações, porque com quatro já está difícil, se condena na primeira instância o STF vai lá e absolve. Então a tendência é que os corruptos tenham mais uma moleza e possam ficar soltos por aí, eventualmente cometendo crimes. Quer dizer, essa argumentação aqui não se sustenta, Augusto.
Olha só, você... Eu vou me repetir. Eu tenho certas referências para tomar posições em diferentes assuntos. Para tratar de assuntos ligados ao judiciário, ao direito, a minha referência é o Gilmar Mendes. Tudo que ele acha que é certo é errado, para mim. Tudo que ele defende, eu contesto. E tá aqui. Ele mente, né? Como é que é possível dizer que...
É o advogado dele.
Ah, o do...
Advogado do Gilmar Mendes.
Do Gilmar Mendes. O advogado do ministro Gilmar Mendes, do quê que tá? Ah, tá, advogado dele.
É.
As causas que ele enfrenta, tá bom. O Gilmar Mendes, evidentemente, não autorizaria o delegado, o advogado a declarar coisa alguma sem que ele concordasse. Então, é ele disfarçado de advogado. Ele é só advogado, nunca foi juiz. Pois bem, se você tem dois juízes trabalhando num processo que antes era resolvido por um único, você vai ter gastos adicionais. Se um juiz passa a trabalhar em outra comarca, ele recebe por isso. Um juiz de garantias, ele vai ter que se deslocar para outra cidade. Ele vai ter a hospedagem paga, a refeição paga. Enquanto isso, ele vai deixar de examinar os processos da sua comarca. Será necessária a contratação de dezenas de novos juízes que preencherão as vagas abertas em comarcas que estão sem titular há séculos. Você vai ter de contratar algumas dezenas de juízes. Isso aí não é salário a mais. Como é que ele pode negar essas coisas? Agora, hoje o mar apoia essa criatura concebida pelo Marcelo Freixo, aquele que acha que não precisa ter polícia armada para combater o crime no Rio. O DNA já indica, né, que a coisa está errada. O apoio do Gilmar Mendes confirma que essa lei, que foi aprovada sem discussões, é uma lei que veio para, infiltrada no pacote anticrime, ajudar a bandidagem brasileira. É isso.
Antônio Maldonado, juiz de garantias, deu muito o que falar no final do ano de 2019 aí em Brasília, hein?
Deu demais, Felipe. O Congresso Nacional ficou feliz com a decisão do presidente, pelo menos parte do Congresso Nacional ali ficou satisfeita com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sancionar esse jabuti que foi incluído pelos senadores, no pacote anticrime apresentado aí pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso, ainda no início do ano passado. Esse pacote demorou muito tempo para tramitar. Como a gente disse aqui ontem, o presidente da Câmara misturou a tramitação do pacote com uma comissão de juristas, o que atrasou pra caramba a tramitação, que quase não chegou a ser concluída ainda no ano passado, isso porque teve muita pressão ali do governo para que ela fosse concluída, dos senadores daquele grupo Muda Senado, da bancada ali que defende, da bancada da segurança, todo mundo pressionando para que isso fosse discutido, e só por isso que passou, porque se dependesse ali do presidente da Câmara, poderia ter ficado ainda para discutir aí ainda ao longo de 2020. Bom, Felipe, o CNJ, ele deve estender o prazo. Uma informação que eu recebi hoje é que o CNJ deve estender o prazo aí do grupo de trabalho que foi criado justamente para analisar aí as implicações da criação desse juiz de garantias. Na verdade, esses procuradores, eles estão reunidos, eles foram chamados para discutir aí como que, de fato, isso vai ser implementado na sociedade, no sistema judiciário brasileiro. E a ideia é estender por mais 60 dias o prazo, que terminava ainda nesse mês, o prazo de trabalho do grupo, por conta da sensibilidade do tema. Ou seja, os próprios procuradores ali do Conselho Nacional de Justiça, eles têm ali do Conselho Nacional de Justiça, eles têm ali uma ressalva em relação à aplicação dessa medida. Também a Procuradoria-Geral da República, também isso foi veiculado ao longo do dia de hoje, a Procuradoria-Geral da República, ela vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça que estabeleça, por meio desse grupo de trabalho aí, que esse juiz de garantias não possa ser aplicado em determinados casos, como em casos da Lei Maria da Penha, e também que não seja aplicado em casos que já tramitam no STJ e no STF. Se isso for aceito pelo grupo de trabalho e ele determinar essa regra aí para a implementação do juiz de garantias, pelo menos no caso das ações de autoridades que têm foro privilegiado e que, por isso, estão lá na alçada do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, isso, nessas ações, não haveria impacto, porque ainda tem esse medo, né? Porque ali o juiz de garantias precisa ser aplicado também no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aí vai virar uma loucura, porque o ministro Edson Fachin, que cuida de alguns casos, não vai poder julgar mais. Então isso está muito em dúvida, é muito difícil entender a aplicação desse juiz de garantias no sistema judiciário brasileiro, fora os custos, né, que, como vocês estavam dizendo aí, são coisas que não tem como aplicar, com o orçamento de 2020 já foi aprovado, esse dinheiro para custear essas mudanças, para custear aí a possível contratação de novos juízes, ou não, mesmo que apenas a criação da instalação do local onde esses juízes vão ter que trabalhar, ou então pagar diária para que eles se dirijam às comarcas estão faltando magistrados. Isso tem custo e que não está previsto no orçamento. E o governo federal não tem como tirar isso de um lugar e colocar em outro de uma maneira tão simples assim. Precisa do apoio do Congresso Nacional, que, como eu disse, é favorável a juiz de garantias. Então, está tudo uma confusão muito grande, ninguém sabe o que de fato vai acontecer. O que se sabe é que a implementação, isso todo mundo concorda, a implementação desse modelo de julgamento, vamos dizer assim, vai atrasar ainda mais o processo judicial no país. Todo mundo concorda com isso. Uns acham que isso vem para o bem, porque vai aí dar mais possibilidade para que, as pessoas, os criminosos, se defendam e tentem provar a liberdade. Outros acham que é simplesmente protelatório.
Maldonado, olha a loucura. Esses caras aprovaram o projeto sem saber ou fingindo ignorar que qualquer mudança no Código de Processo Penal entra em vigor imediatamente. Então tem que entrar em vigor. Eles podem aprovar esse prazo, né, o novo prazo, daqui a 60 dias. Mas isso dá margem a que qualquer advogado entre com um recurso dizendo que isso é ilegal, porque a lei já está em vigor. Já está em vigor.
Vai render muita confusão.
Não houve o juiz de garantias e por isso eu quero a anulação do processo. Eles criaram um problema porque eles inventaram um juiz sem saber direito o que, o cara faria. É isso.
Exatamente. E ainda há a questão sobre a definição da aplicação do juiz de garantias aos casos em andamento. Há essa questão que o Maldonado citou sobre a aplicação do juiz de garantias no próprio Supremo Tribunal Federal. Luiz Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, vai ficar afastado, não vai? Imagina o Edson Fachin afastado dos julgamentos da segunda turma, onde tem Gilmar Mendes e Lewandowski, que é tudo que a bandidagem quer, obviamente. Então essas questões, é claro que as... essas últimas tendem a ser moduladas numa decisão de plenário do Supremo Tribunal Federal, onde deve chegar esse caso, e aí os ministros vão dar aquelas canetadas, um geralmente não entendendo direito o que, o outro está falando, no final vão decidir e ainda vai gerar mais dúvida, porque é isso que a gente tem visto no histórico recente de decisões do plenário do STF. Então, Augusto, o Congresso Nacional decidiu sobre a criação da figura do juiz de garantias, tem uma série de outras coisas que precisam ser definidas, mas jogaram tudo no ar e esse imbróglio só fica atrasando os processos, como disse o Maldonado. Aí o STF ainda vai se pronunciar, os advogados dos bandidos vão tentar usar isso a favor dos bandidos, isso vai gerar mais custos aí para os brasileiros, e o atraso, quando a justiça chega tarde demais, também é injustiça, também é impunidade, né?
É isso aí.
Muito bem, vamos aqui para a pauta número 15 no intervalo comercial. A gente volta já, pode rodar o break. Para você que nos acompanha aqui no YouTube, jp.com.br/pingos, vamos então à pauta 15, o presidente chamado diretamente de Brasília. E vamos então à pauta número 6, porque a Greenfield denunciou 29 ex-executivos dos fundos de pensões Petros, Funcef, Previ e Valia por gestão temerária na aprovação de investimento no Fundo de Investimentos e Participações Sondas, veículo de investimentos da Sete Brasil Participações. A Força-Tarefa pede, além da condenação, a reparação econômica em 16 bilhões de reais. É muito impressionante, Augusto Nunes, as cifras dos esquemas denunciados aí por essas operações. O documento de 128 páginas, assinado pelos procuradores da República, que compõem a Força-Tarefa, traz a acusação de que os crimes teriam ocorrido de 2011 a 2016. Isso é bom lembrar, período de governo do PT. As investigações apontaram que os então gestores dos fundos de pensão ignoraram os riscos dos investimentos na Sete Brasil, as diretrizes do mercado financeiro, do Conselho Nacional Monetário, dos próprios regimentos internos, bem como não foram realizados estudos de viabilidade sobre os aportes. Petros, Funcef e Valia continuaram a investir no FIP Sondas, apesar de o cronograma ter apresentado atrasos já na primeira etapa e do incremento de mais riscos. A empresa Sete Brasil surgiu após a descoberta do pré-sal em 2006, quando a Petrobras verificou que não existiam unidades de perfuração em quantidade suficiente para a demanda de exploração. Ela já surgiu num esquemão, a Sete Brasil, né? Desde o começo. Esteves Pedro Colnago Júnior, promovido nesta quinta-feira a chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia, do governo Jair Bolsonaro, está na lista de denunciados na Operação Greenfield. O Ministério da Economia afirma, por meio de nota, que Colnago está à disposição da Força-Tarefa da Greenfield, do Ministério Público Federal, para prestar os esclarecimentos relacionados à gestão dos fundos de pensão. Augusto Nunes, fundos de pensão é aquela novela, eu sempre cito aqui, porque a gente está há anos e anos falando a respeito disso, repercutindo as denúncias e as investigações lá do começo. Escrevemos vários artigos na Veja naquela época a respeito das investigações iniciais, a respeito dos fundos de pensões, várias acusações de que foram divididos ali para PT e PMDB na época, né, que virou MDB. E agora tem essa figura que está no governo. E aí sempre que alguém que integra um governo é denunciado, fica aquela questão: é para afastar? Não é para afastar? É para segurar um pouco, ver se ele tem como se defender e escapar? Não é? Qual é a sua avaliação?
Tem que afastar imediatamente, não há nenhuma dúvida. Quando chega a esse estágio aí a investigação, é porque existem provas suficientes para pelo menos transformar uma figura em suspeitíssima. Por isso deveria ser afastado. Bom, não sei como vai ser, mas já deixo claro que esse é o meu ponto de vista. Agora, algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a certeza que tinham os bandidos e que não ia acontecer nada, mesmo com a Lava Jato em andamento. Né? Havia outras operações, aí tá. O combate à corrupção não foi feito apenas, não é feito apenas pela Lava Jato. E, no entanto, eles continuaram roubando até 2016, quando já havia pessoas presas, se eu não me engano, ou pelo menos estavam em estágio bastante avançado aí as investigações da Lava Jato. Também me chama a atenção a credulidade, né, com que foi encarado por tanta gente as mentiras do Lula. Se falou tanto nessa Sete Brasil, uma coisa brasileira espetacular, né? um milagre, uma inovação administrativa maravilhosa. Era um pretexto para mais roubalheiras aí, inspiradas nessa fantasia do pré-sal, né? Nas fantasias que envolvem o pré-sal. Agora, o lado bom. Não, já falei de passagem de um deles. Não depende só da Lava Jato combate à corrupção, não. Ele continua e é vigoroso ainda porque há várias operações em andamento e não vão parar. Por mais que se esforcem para que isso aconteça, desde políticos em cargos de relevo até deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal.
Maldonado, diga aí.
Olha, Felipe, me chamou a atenção foi o valor dessa cifra, 16 bilhões de reais em 5 anos, se eu não me engano, dá ali mais de 3 bilhões de reais roubados por ano. É uma coisa muito grande. Eu fui fazer uma pesquisa aqui, não sei se você lembra daquele escândalo em que 8 dirigentes da FIFA foram presos lá em Zurique com envolvimento da polícia americana com a polícia suíça, todo um esquema internacional e tal. O presidente da FIFA, no caso, da CBF, José Maria Marim, foi preso por uma acusação de ter recebido e dividido com esses 8 dirigentes duas parcelas de 3 milhões de dólares. 3 milhões. Lembro que anualmente eles recebiam essa parcela de 3 milhões. Não estou diminuindo, é crime, tem que ser preso, ainda bem que está sendo preso. Quero dizer que aqui no Brasil a gente está tratando com naturalidade um assalto que está sendo feito aí aos cofres públicos que estão fazendo falta. 16 bilhões de reais em 5 anos. O governo petista, depois que deixou o governo, aí o PT depois que deixou o governo, a gente viu como ficou a economia. E será que esses 16 bilhões de reais que foram roubados não poderiam ajudar aí a não ter entrado naquela crise que a gente entrou? Então, assim, impressiona demais. Esses fundos de pensão realmente é uma loucura, investimento. Eu conheço gente aqui em Brasília, falo pessoalmente, assim, de colega que tinha pai que trabalhava em fundo de pensão, que aposentou com 40 anos, com 40 apartamentos em Miami, porque sem saber, ninguém sabe de onde veio, entendeu? Então, assim, aqui em Brasília tem muita gente, porque não é necessariamente um agente público eleito e conhecido que gere esses fundos de pensão, né? Que gere, que determina esses investimentos. Então, é algo que fica muito ali na surdina, que a gente não sabe como que acontece, de onde sai esse dinheiro, qual que vai ser o retorno, quais são os critérios, mas, de fato, acontece. 16 bilhões R$ 20 apenas nesse esquema. Imagina quantos outros esquemas e quanto dinheiro já não saiu dos cofres públicos para o bolso de gente que muitas vezes vai gastar esse dinheiro lá fora do país. Nem para botar o dinheiro da propina para rodar a economia no Brasil eles fazem.
Legal, Maldonado. A gente vai para mais um intervalo comercial, mas acabou de sair uma notícia que eu ainda queria ler aqui para vocês, que segundo a CNN, os mísseis do Irã que derrubaram um avião ucraniano em Teherã são de fabricação russa. De acordo com a emissora americana, que ouviu um oficial da área de inteligência do governo dos Estados Unidos, a aeronave foi derrubada por dois mísseis de superfície S-15. Quer dizer, já tem aí até o detalhamento sobre o míssil, qual é o modelo dele e qual é a origem de fabricação, fabricação russa, portanto, lembrando que a Rússia ficou do lado do Irã contra o ataque dos Estados Unidos. A gente vai para o intervalo comercial, pode rodar o break, Robson. Pública Jair Bolsonaro, que nesse momento fala sobre os radares de trânsito e toda a polêmica em torno desse assunto em razão de alteração das regras. Só pode soltar, Robson.
Federal, parabenizar o André Mendonça, o nosso advogado-geral da União. O Dias Toffoli deu uma liminar contra o DPVAT, atendendo aquele senador lá, o Fala Fino, lá de, aquele senador que fala fino, lá do Amapá, né? Fala Fino entrou contra o DPVAT. Obviamente, a liminar existe para isso. Tá? Os dados não estavam bem precisos na mão do Dias Toffoli, deu a liminar. O ministro André Mendonça entrou no circuito com a sua equipe, que está de plantão, né? Entrou com um recurso junto ao ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli reconheceu que poderia atender aquilo pleiteado pelo André Mendonça. Assim foi feito. O DPVAT voltou um valor razoável agora, né? bem baixinho. Até porque o seguro em si tem bilhões, né? Arrecadou bilhões guardados. Não precisa ter um valor tão alto, precisa ter um valor mais baixo um pouquinho. Aquele pessoal que não gostava, bom, se deram mal, perderam. Não vai ter mais festa no DPVAT. Tá? Vira mexe é comum, a gente vê questão de fraude nesse tal de DPVAT aí. O que nós queríamos, na verdade, é acabar com o DPVAT. Você quer fazer um seguro para o seu veículo? Faz no particular. Não quer fazer, não faz. Pô. Tá certo? Então, Dias Toffoli, parabéns aí pela... que reconsiderou a decisão tocante a liminar no caso do DPVAT. Parabéns, o André Mendonça, meu ministro terrivelmente evangélico. Tá certo? E vamos tocar o barco aí. Outras boas notícias, se Deus quiser, teremos muitas outras ao longo do corrente ano, porque na volta agora desse recesso, né, que para mim eu estou completando uma semana de folga aqui em Brasília, aqui em São Paulo. Isso levando-se em conta dois fins de semana. Na verdade, eu estou pegando 3 dias úteis do ano de férias. Está excelente para mim. Vamos voltar com todo o gás, executivo, legislativo, jogando juntinho para a gente atender as demandas que esse povo tanto precisa. E Jornal Globo, não atrapalha, né? Ele diz aqui a questão da taxação do sol. Olha, isso é uma grande notícia para o Nordeste. Até um Cabo da Peste, cadê o Moza? Tem um Cabo da Peste aqui, tu é de Pernambuco? Fica aí, Moza. Tu é de Pernambuco?
Ceará.
Ceará? Tem muita diferença ou não?
Não.
O que é melhor, Pernambuco ou Ceará?
Ceará.
Ceará é melhor? Então, o interiorzão ali, o Agreste, é quente, né?
Quente.
Então, quem quiser investir em energia solar naquela região, olha a oportunidade. E se você investir em energia solar... você vende para quem você quiser, usando os seus meios físicos. Se você quiser usar outros meios físicos que está aí, né, que são distribuidores, aí você faz uma coisa lá. Se você quiser energia solar para a tua casa, teu apartamento, para tua fazenda, para tua empresa, né, seja lá o que for, para o teu vizinho, isso é você que decide. Não tem taxação de você. Falava em taxar até 60%. E a Globo defendeu a taxação. Então, esse jornal aqui, pelo amor de Deus, tá certo? Continuando aqui, eu acho que a questão do Irã e os Estados Unidos, o pessoal está acompanhando, eu estou na linha do artigo 4º da Constituição, que nós nos regemos, né, no tocante às relações internacionais, em defesa da paz e no repúdio ao terrorismo. Se eu falar mais nada, tá certo? E hoje de manhã eu postei uma matéria no Facebook, uma imagem, uma matéria de 2009, se não me engano.
Sim, 2009.
do Lula abraçado ao Ahmadinejad, lá do Irã. E o Lula era o garoto propaganda do Irã para que o meio desse país desenvolvesse a sua tecnologia de enriquecimento de urânio, segundo o Irã, segundo o Lula, tá? Para fins pacíficos. Naquele tempo, a gente sabe que o chefe daquele estado falava que queria varrer do mapa o estado vizinho ali. Então o Lula estava lá, sendo o garoto propaganda de como chefe de uma nação emergente, para que não enriquecesse o urânio a seu bel prazer, tá certo? Alguns no comentário falando que o Brasil também desenvolve essa energia, o Irã também podia desenvolver, só que nós aqui somos aí afinados, né? Somos aí, temos acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, somos inspecionados e nós nem sonhamos em desenvolver, enriquecer o urânio de modo que ele possa ser usado para um artefato nuclear. Então é uma diferença muito grande do Brasil para outros países que buscam sim energia nuclear, mas para fins de poderio bélico. Tá? Então o Brasil está tranquilo nessa questão. E ninguém vai querer me criticar porque eu estou defendendo a paz e o repúdio ao terrorismo de acordo com o artigo 4º da Constituição. Prezado Marcos Mion, ele trabalhou onde, Marcos Mion? Qual o ramo dele?
Na Record.
Trabalha na Record, Marcos Mion. Tem um filho autista e é uma pessoa que vem trabalhando há algum tempo para as pessoas que são autistas, né? Ele passou a ser uma referência. Há poucas semanas ou meses, foi trabalho dele. Nós sancionamos uma lei para que no censo próximo do IBGE tivesse ali uma casa destinada a cadastrar ali os autistas no Brasil. Tá? Tudo bem, parabéns ao Marcos Mion. E agora, nós sancionamos ontem uma lei. Essa lei passou a ter o nome de Romeu Mion, devidamente autorizado aí pelo pai, o Marcos Mion, que cria uma carteira de identificação gratuita da pessoa com transtorno do espectro autista. Garante algumas prioridades, como na educação e assistência social. Então, parabéns ao Marcos Mion. Parabéns à primeira-dama, Michele. Merece ser elogiado ou não? Posso elogiar a Michele?
Pode.
Eu não sou maluco, né? Eu vou elogiar. Parabéns, Michele, pelo trabalho também. Conversei com ela ontem sobre a sanção do projeto. Como aí estamos numa fase de recesso, seria bom se tivesse feito um evento especial no Palácio, mas não foi possível. Fazemos quando acabar aqui, a partir do dia 15, se não me engano, onde todos voltam a trabalhar no Poder Executivo, a gente faz um evento, convida o Marcos Mion para a gente aí anunciar de forma mais ampla essa carteira de identificação aí para o pessoal que com transtorno do espectro autista. Fica difícil, né?
Tá suave,
hein? Ok, pessoal. Vamos lá. Continuando. Agora não vou falar mais, né? Fundão, eu vou ter que sancionar ou vetar. Já dei uma explicação de acordo com a lei do ano passado, de acordo com o artigo 85 da Constituição. Apanhei de muita gente. Agora expliquei novamente, levando em conta a lei do impeachment, que é de 1950. Está bem claro ali, tá certo? Se eu dificultar aí o atentar contra o livre exercício aí das eleições, está bem claro. Quem não quer entender, continua falando veta, veta, me ameaçando, não vota mais. Paciência, pô. Não vai votar em mim se porventura eu sancionar o fundo, paciência. Quem definiu o fundão, ao contrário de alguns parlamentares, dois, não falou o nome não, mas são dois deputados aqui. Uma deputada fofucha de São Paulo e outro deputado também, meio japonesinho de São Paulo aí, que falando mentiras, tá certo? Que a lei de 50 é nada disso tocante em impeachment. Tá bem claro lá, bem claro, expliquei novamente. E tá certo, é aquela questão de desgastar, né? Desgastar, criticar, é mais fácil para esse tipo de gente desgastar. Se estivesse fazendo coisas boas, eu acho que a primeira estaria mais magra e o segundo estaria meio menos pitoco de sem vergonha. Mas tudo bem, vamos tocar o barco aí. Porque mentir engorda, eu acho que mentir engorda, tá certo? Engorda. Então o fundão está aí, quem definiu o fundão foi uma lei de 2017. Qual o nome do deputado aqui do Vado Ribeira? O deputado Vado Ribeira aqui, ô! Samuel Moreira. Samuel Moreira, dá tempo de fazer um videozinho aí para não. pegou mal pra caramba, tu me criticando. Samuel Moreira me criticar no Vado Ribeira. Eu tô aqui, não, vizinho Vado Ribeira. Dizendo que eu que defini os 2 bilhões, não foi eu, foi a lei de 2017. Inclusive você, Samuel Moreira, votou favorável a que fosse majorado o fundão logo depois. Tá? Então pega a mão. E você, Samuel Moreira, do Vado Ribeira, usou R$1 milhão do fundão em 2018. Eu não vou atacar, não quero atacar ninguém aqui, mas sou obrigado a falar porque o cara fica aí mentindo a meu respeito. Tá certo? Pau mandala de alguém, né? Não, não cola, não adianta que não cola. E o site UOL Folha, que eu na semana passada falei, né? Não é que eu falei. Está uma onda na internet, o pessoal pedindo, né? Vai ter um trabalho para não votar em quem usa o fundão. Eu peguei e falei isso, olha, uma boa ideia. O UOL falou que eu usei o fundão em 2018. Ou em 2014. Eu usei o fundão em 2014. O UOL Folha, o fundão em 2017. Tá na mesma linha da Globo aqui, para de mentir, poxa, pega mal, eu tenho vergonha até de falar isso aqui, vergonha. Daí daqui a pouco vem nos jornais da manhã, né? Bolsonaro ataca novamente a imprensa. Eu tô atacando a imprensa. Eu tenho que ficar quieto, eu fico falando besteira lá, mentindo, tenho que ficar quieto. E a Fofuxa também usou R$100 mil do fundão em 2018, hein? Em 2018 já tinha fundão, a Fofuxa de São Paulo aqui usou. Fundão. Normas regulamentadoras. Nós temos aí umas 30 e poucas normas regulamentadoras. Fiz uma matéria, botei. Como é que o nome aí, meu Deus? Eu esqueci o nome do deputado aí do Rio Grande do Norte. Aí, o Marinho, né? O Rogério Marinho está fazendo um trabalho excepcional, fazendo uma lipoaspiração nessas normas regulamentadoras. Só para o banheiro, tinha 41 itens para que o dono de uma empresa que tem um banheiro coletivo ali, fosse multado, até a altura da pia. Se tivesse 1 centímetro abaixo ou acima, multa no cara. Largura da porta, quantidade de box. Pô, é 41 itens. O cara vai ser multado, passou para 4. Aí o pessoal reclamou, né? Que eu estou ferrando o trabalhador. Pô, vocês querem ferrar? Olha, ao longo desse tempo todo, são mais de 3 mil itens para ser multado. Nós continuamos recordistas de acidentes de trabalho. Então nós estamos... E agora disciplinando isso aí, um trabalho maravilhoso do Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte.
Muito bem, a gente vai precisar fazer um intervalo comercial para quem nos escuta pelo rádio e continua no YouTube com Jair Bolsonaro. Pode soltar. Antônio Maldonado, antes de comentar aqui as alegações e os comentários do presidente da República, Jair Bolsonaro, em sua transmissão ao vivo, eu faço aqui um parêntese para uma notícia que acabou de sair no Lauro Jardim do Globo, que o Dias Toffoli... Vocês lembram que quando a gente estava analisando aqui o caso da censura ao Porta dos Fundos, eu falei que isso seria derrubado a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal, provavelmente pelo Toffoli. E o Dias Toffoli acabou de derrubar a decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Benedito Abicair, que ontem havia determinado que a Netflix retirasse do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. O presidente do STF acatou a reclamação da Netflix, que considerou em sua petição a decisão de Abicair uma das maiores ameaças às liberdades comunicativas no cenário nacional. Em 24 horas, aí vem o comentário aqui do colunista, restabeleceu-se o bom senso e a censura foi para o espaço, como determina a Constituição de 88. E então, daí vai permanecer no ar o especial de Natal do Porta dos Fundos, goste-se ou não, pode se repudiar, pode se criticar, pode se refutar, mas é melhor que permaneça no ar para que não haja mais censura no Brasil, certo, Augusto?
Exatamente.
Aliás,
É muito simples, né? No meu primeiro comentário sobre isso, eu esqueci de dizer uma obviedade. É inconstitucional. Pronto. Foi por isso que essa decisão absurda aí foi anulada.
Exatamente. E o Dias Toffoli não tem problema em mandar ficar no ar quando ele não é o alvo. Né? O problema é quando ele é o alvo da notícia, sim, da informação incômoda, aí dentro do inquérito ilegal que ele abriu, o seu delegado Alexandre de Moraes mandou tirar do ar aquela informação incômoda e depois da nota do Celso de Mello contra a censura, acabou voltando atrás para minimizar o constrangimento, deu uma explicação muito furreca de quem não queria dar o braço completamente a torcer, falou que não era exatamente censura, aquela coisa toda que a gente comentou assim. Bom, menos mal isso, e então vamos aqui comentar algumas alegações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele falou sobre o caso do DPVAT, a gente já vai chegar a esse assunto, porque ele já estava aqui na nossa pauta, então vou começar pelo caso do fundão eleitoral. Aí o Bolsonaro falou, vou ter que sancionar ou vetar, falou que apanhou de muita gente, falou que explicou, que está bem clara aí a explicação dele, se eu atentar contra o livre exercício das eleições, ele falou, porque é aquela explicação dele de que se ele não sancionar, quer dizer, se ele vetar o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais... dinheiro dos pagadores de impostos para políticos fazerem campanhas políticas, geralmente mentirosas, geralmente sujando ruas, para convencer esses mesmos pagadores de impostos a elegê-los, né? Isso que é o fundão eleitoral. Quer dizer, Jair Bolsonaro alegando que se ele vetar, ele corre risco de impeachment. E que ele deu uma explicação claríssima a respeito disso. Eu discordo completamente. É uma mentira que ele vai sofrer impeachment. Fica falando lá que poderia ser acusado de usar o poder federal para atrapalhar lá a lei eleitoral, sendo que ele está sancionando o que é uma atribuição constitucional do presidente da República, ou vetando, né? No caso seria vetando, e isso ainda iria ser votado pelo Congresso Nacional, que poderia ou não derrubar o veto do presidente da República, e aquilo ainda não seria lei. Quer dizer, é justamente um item para alterar ali as regras a respeito desse tema. Então é uma alegação que não para em pé, só que a gente não vai ter a prova real. Então ela é uma esperteza política, porque o Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, e ele indicou pela enésima vez agora, vai sancionar o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. E aí a gente não vai ver se ele vai sofrer impeachment ou não. Ele é que vai ficar alegando que se ele não fizesse isso, ele seria alvo de impeachment. E ele é alvejado em termos de ironia, de críticas, até pela oposição, que seria poderia pedir o impeachment dele, dizendo que isso é balela. Então é muita conversa fiada aí para legitimar o fundão eleitoral. Seria bom que fosse mais transparente. Olha, eles queriam lá 4 bilhões, 3 bilhões e 800 milhões de reais, depois acertaram 3 bilhões e meio, consegui reduzir para 2 bilhões de reais, mas tem que ser assim e tal. Mas não. Está investindo na desinformação para não contrariar os apoiadores, defensores da redução do tamanho do Estado, do menor gasto público possível, e aí fica uma narrativa absolutamente distante da realidade. Já vou aqui ouvir Augusto Nunes e Maldonado a respeito disso. Só queria complementar algumas coisas que ele falou ainda dentro desse tema, Augusto, que ele chamou a Joyce Hasselmann de fofucha, chamou o Kim Kataguiri de japonesinho. Ele só usou esses nomes, né, esses apelidos, eu que estou aqui dando nome aos bois. Ele falou que Joyce Hasselmann estaria mais magra e o Kim Kataguiri seria menos pitoco de sem vergonha, falou que mentia engorda, quer dizer, fez várias provocações ali aos dois deputados, falou que quem definiu o fundão foi uma lei de 2017, também deu uma alfinetada no Samuel Moreira, falou que ele usou 1 milhão do fundão em 2018, que é pau mandado de alguém, depois falou de uma matéria da imprensa e afinal acabou se referindo ao Rogério Marinho como deputado, não é o secretário da Previdência. O Rogério Marinho acabou não sendo eleito, mas está fazendo aí um bom trabalho na equipe econômica do Paulo Guedes. Aí Bolsonaro, que também se referiu, aliás, ao André Mendonça, isso é outro assunto, mas já vou antecipar porque tem essa conexão aqui, como ministro. O André Mendonça, na verdade, é o advogado-geral da União, talvez ele tenha confundido com Jorge Oliveira, porque são dois camaradas do Dias Toffoli, que estão ali no entorno do Jair Bolsonaro. Mas eu já volto sobre esse assunto, quero ouvir Augusto Nunes sobre o fundão eleitoral. Diga lá.
Bom, evidentemente, o presidente Jair Bolsonaro, caso vetasse esse fundão, seria alvo de algum pedido de impeachment, e se houvesse o pedido, dificilmente, é muito improvável que fosse aprovado. Agora, é preciso deixar claro que o fundão é uma criatura concebida, parida e engordada pelo legislativo. Aí, quer dizer, o presidente poderia tentar, ele poderia deixar claro que ele é contra, mas seria apenas uma medida, um gesto simbólico, porque o Congresso rejeitaria o veto, como fez já em relação a outros assuntos, porque o Congresso queria até mais, né? Fizeram aquela história do bode na sala, queria subir para 3 bilhões e 800, porque eles querem esse dinheiro e vão usar. A pressão, no caso, eu acho que deve ser concentrada nos deputados que não podem fugir da responsabilidade. Essa ideia foi deles, eles criaram esse absurdo, né? Eles sangram o orçamento, pretendiam tirar verbas aí para engordar esse fundo, queriam tirar verbas da educação, da saúde, eles fazem qualquer negócio para ter dinheiro para uma campanha que, repito, é barata. A campanha, as eleições municipais custam muito menos que as eleições gerais, que incluem a eleição presidencial, e, no entanto, eles aumentaram em relação à verba desperdiçada com a eleição presidencial. Eu sou contra a existência de qualquer fundo. Não deve haver. Tem que ser. O fundo tem que entrar na mira dos brasileiros decentes dispostos a mudar o país. Essa medida tem que ser atacada nas ruas até que esse truque tem que ser atacado nas ruas até que desapareça. Não pode haver fundão, tá? É um negócio que os partidos, os donos de partidos usam para ficar mais ricos, tá? Ter um partido no Brasil hoje é um grande negócio e o fundão é a face exposta, né, desse horror que eles usam à custa do bolso dos brasileiros.
Só para deixar claro, quer dizer, houve uma diminuição em relação à proposta inicial de aumento do fundão eleitoral. Eles queriam lá 3 bilhões e meio, mas acabou o fundão nos 2 bilhões de reais. Mas isso é um aumento em relação ao fundão eleitoral que vigorava no ano anterior. Então eles estão pegando mais dinheiro dos pagadores de impostos. Claro, os parlamentares, o Congresso Nacional aprovou isso, agora o presidente poderia vetar esse valor. E poderia, inclusive, lutar para que fosse um valor menor, mas foi o governo do Jair Bolsonaro que apresentou essa proposta de 2 bilhões de reais e foi o governo que orientou, sim, na votação no Congresso Nacional. E agora o presidente dá essas alegações falsas para justificar a sua sanção, que ainda deve ocorrer, do fundão eleitoral. Então, para mim, todos são responsáveis e vou apontar aqui a responsabilidade geral. Maldonado.
Pois é, Felipe, uma coisa que é bom a gente também alertar aqui, quem acompanha o programa, é que esse aumento em relação ao que foi disponibilizado por esse fundo já nas últimas eleições, ali em 2018, ele não é muito justificável, porque a campanha, como disse o Augusto, a campanha para prefeito custa muito menos. Você pensa assim, uma campanha para presidente, o candidato tem que viajar o Brasil inteiro, para governador, o candidato tem que viajar o estado inteiro, para deputado federal, o cara tem que viajar, o candidato tem que viajar o estado inteiro para poder tentar encontrar aí eleitor, fazer comício, enfim, fazer estar presente e tentar conquistar o eleitorado de uma área muito maior. No caso do prefeito, é uma situação muito mais simples, né? Ele precisa ali no dar uma volta no município e em uma área muito menor, ele não precisa viajar, ele não precisa de gastar dinheiro com hospedagem, ele não precisa. Então, assim, não tem porquê o valor da campanha, o valor disponibilizado para as campanhas ser aí até maior do que o que foi disponibilizado para as campanhas aí na última eleição. Esse é um ponto importante. Outra coisa é a cara de pau dos parlamentares em um momento como esse, em que não está sobrando dinheiro no orçamento, um orçamento deficitário aí, tendo que ter corte de cá e corte de lá, o governo pedindo crédito extra para fechar o ano, como foi no final do ano passado, sem dinheiro no caixa, os deputados e senadores decidirem que 2 bilhões de reais devem ser reservados aí para patrocinar as campanhas políticas, para patrocinar para patrocinar, enfim, viagem, para patrocinar a campanha de quem vai concorrer aí a prefeito e vereador agora em outubro próximo. E outro ponto que é importante é que o presidente Jair Bolsonaro não poderia ser impeachmentado por um veto, que é algo que é uma competência constitucional do presidente da República. Ele não poderia ser acusado por meio do exercício de uma competência que a Constituição garante a ele, estar, então, interferindo aí no livre andamento do processo eleitoral, enfim, está impedindo esse processo eleitoral. Isso, como vocês bem disseram, é uma conversa para boi dormir, para tentar convencer o eleitorado que está revoltado com ele de que ele está fazendo isso porque é obrigado. Mas, na verdade, tem ali uma questão que o presidente Jair Bolsonaro quer manter uma certa relação com o Congresso Nacional. A gente viu isso ali na questão do veto, da ausência do veto em relação ao juiz de garantias, e vê agora também em relação ao fundão eleitoral. Ele não pode vetar porque na cabeça dele, ele não pode vetar porque ele vai se desgastar com o Congresso Nacional. Agora, o que cabe a um presidente da República, se não impor ali as próprias vontades, mesmo que isso custe, né, um desgaste com o Congresso? Ele sabe que sem os parlamentares, sem o apoio dos parlamentares, fica difícil governar o país. Então, por isso, ele, que foi deputado durante muito tempo, tem tentado aí articular e garantir o menos de insatisfação possível do parlamento em relação a ele. Isso a gente tem que aguardar, eu acho, o começo do ano legislativo, ali a partir de fevereiro, para ver como que vai estar o comportamento mesmo do parlamento em relação ao governo federal. Mas, diante dessa postura do presidente Jair Bolsonaro aí de sancionar o juiz de garantias, de agora, como já anunciou, de sancionar também o fundão eleitoral, provavelmente o governo faz o caminho, asfalta aí a estrada para que 2020 seja assim um ano mais tranquilo e um ano de uma relação mais serena entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional.
Legal, Maldonado. Então vamos entrar aqui na questão do DPVAT, citada aí pelo Jair Bolsonaro e comentada por ele na sua live. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, voltou atrás em própria decisão e autorizou uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados que reduz os valores pagos ao DPVAT em 2020. A norma havia sido divulgada em 27 de setembro. No dia 31, Toffoli, que está responsável pelo plantão na corte, suspendeu a medida. O ministro atendeu um pedido da seguradora líder que administra o seguro DPVAT. Para mudar de decisão, Toffoli acolheu um recurso da Advocacia Geral da União. Foi um recurso do André Mendonça, de quem eu falava agora há pouco. Lembrando que André Mendonça é advogado-geral da União, escolhido pelo Jair Bolsonaro. É um sujeito que já organizou livro em homenagem ao Dias Toffoli, advogado de carreira no PT, pelos seus 10 anos como membro no Supremo Tribunal Federal. E eu tenho mais um comentário a fazer sobre ele daqui a pouco. A instituição alegou que a seguradora omitiu a informação de que há disponível no fundo administrado pelo consórcio, atualmente, o valor total de 8,9 bilhões de reais, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro DPVAT. Então essa é a notícia do dia, e o Jair Bolsonaro deu parabéns ao ministro Dias Toffoli pelo recuo, exaltou o seu advogado-geral da União, a quem ele chamou erradamente de ministro, André Mendonça, zombou do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, que tem uma posição contrária nesse tema, falou aquele senador da fala fina, e deu uma imitação ali do senador Randolfo Rodrigues. E o que eu queria acrescentar é que eu só lamento que o André Mendonça não confronte o Dias Toffoli quando o assunto é mais quente, como um inquérito ilegal. Naquele caso, o AGU, o advogado-geral da União, ficou do lado do Toffoli, que abriu um inquérito ilegal com base no regimento, mas o artigo 43 não prevê aquela abertura. Tanto o André Mendonça quanto o ministro Jorge Oliveira, se eu não me engano, legitimaram aquele inquérito absurdo aberto pelo Dias Toffoli. Muito bem, Maldonado, você quer acrescentar informações sobre esse caso do DPVAT?
Olha, Felipe, só uma informação em relação, uma lembrança, né, em relação a essa relação aí do presidente Jair Bolsonaro, do André Mendonça com o ministro Dias Toffoli. O próprio presidente Jair Bolsonaro considera que, falou isso no final do ano passado, que o Supremo Tribunal Federal foi um dos responsáveis para ajudá-lo a conseguir governar o país ao longo do ano passado, apesar dessas decisões aí, por exemplo, em relação ao inquérito, enfim, questões em que o país esperava uma postura diferente do Supremo Tribunal Federal, do governo em relação ao que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, e, na verdade, isso não aconteceu. Agora, nesse momento, pelo menos em relação a essa questão do DPVAT, o governo federal conseguiu reverter ali, pelo menos convencer o ministro Dias Toffoli de que o que o governo estava pleiteando era razoável. Então, o ministro Dias Toffoli voltou atrás da própria decisão em poucos dias.
Só um parêntese rapidamente, que eu falei do inquérito ilegal, eu estava lembrando de cabeça aqui, o André Mendonça legitimou, de fato, como eu estava falando, eu estava tentando lembrar quem era outra pessoa no entorno de Jair Bolsonaro que também legitimou, falei do Jorge Oliveira, porque eu vinha citando ele, mas não foi ele no caso, eu estava querendo me referir ao Augusto Aras, ao Procurador-Geral da República, também escolhido pelo Jair Bolsonaro, que acabou não considerando ilegal o inquérito aberto pelo Dias Toffoli. Continue aí, por favor.
Pois é, não. O Procurador-Geral da República, que também se esperava que defendesse uma outra postura, uma postura mais defendida pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, também, ao assumir o cargo aí, já mostrou que ele não agiu de acordo com o que todo mundo esperava, né? Do que, inclusive, o que era a expectativa aí da sociedade para o comando dele à frente da Procuradoria-Geral da República.
Maldonado, como eu não escondo a minha ignorância a respeito de certos assuntos, você sabe me explicar direito o que é esse DPVAT, para que serve e tal? Porque tem muita gente que ainda não sabe.
É um seguro que é pago no caso de acidente, se eu não me engano. Assim, é um seguro público, você paga por uma seguradora que todo mundo é obrigado a pagar esse seguro. E aí, no caso de um acidente grave com morte ou um acidente grave, esse valor que você paga custeia aí algum serviço de saúde, atendimento de saúde para quem foi acidentado.
Quer dizer, então faz sentido, já que havia dinheiro, faz sentido essa redução.
Faz sentido essa redução. E foi uma redução até considerável. Os valores do DPVAT, por exemplo, o valor... Eu estou tentando pegar aqui o valor exato, mas pelo que eu me lembro de cabeça, o valor do DPVAT de quem paga, por exemplo, do cidadão comum, do motorista comum, do condutor comum, caiu 63%. Acho que era R$16 e foi para 5, alguma coisa relacionada a isso. Então, assim, para quem paga e nunca teve um acidente, quem tem 40 anos ali de carteira de motorista, de carro registrado e nunca teve um acidente, nunca aconteceu nada, realmente é um dinheiro que foi gasto à toa. Então, é uma redução que é considerável. E não acabando com o DPVAT, que, querendo ou não, em determinadas situações bastante específicas, é bom de deixar claro, ajuda, sim, a população, ainda mais a população mais carente, que não tem condição de fazer outro tipo de seguro, um seguro particular, enfim, um seguro privado.
Aliás, quem havia criticado a decisão do Toffoli de impedir a redução do valor do DPVAT foi o secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, da pasta do Sérgio Moro, que é o Luciano Tim. Ele havia escrito o seguinte: a regulação afastada pelo STF diminuía preços. A decisão do STF prejudica os consumidores que, na prática, acabarão pagando mais pelo DPVAT. É o que tenho dito com alguma frequência. Juristas precisam urgentemente aprender a fazer conta e pensar nas consequências decisórias. Luciano Tinho, secretário nacional do consumidor do Ministério da Justiça, havia sido contundente em relação à decisão anterior do Dias Toffoli. Agora ele recuou e fez aquilo que o governo esperava. Muito bem, a gente passa para a pauta número 8, internacional novamente. O ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou que seu país vai receber no final do mês um novo encontro do Foro de São Paulo. Olha ele aí de novo. Grupo que reúne partidos, governos e movimentos de esquerda e extrema esquerda da América Latina. A ideia é organizar a agenda para este ano de 2020, disse Maduro em um estádio de beisebol em La Guaira, ao norte de Caracas. O anúncio foi feito horas depois de deputados chavistas e opositores entrarem em confronto na sede da Assembleia Nacional. Lembrando, a gente falou várias vezes aqui essa semana a respeito disso, que a ditadura do Nicolás Maduro impediu a entrada de parlamentares, tentando afastar o Guaidó da presidência, da chefia. E eu até brinquei aqui que talvez os petistas sonhassem com isso aqui no Brasil, porque ficam legitimando toda hora a ditadura camarada. A reunião do Foro de São Paulo, que deve acontecer em Caracas entre 22 e 24 de janeiro, pode ficar esvaziada, já que até o momento poucos líderes confirmaram presença. Maduro não especificou ainda quem exatamente fará parte da lista de convidados, mas um comunicado de seu partido, o PSUV, o PSUV, mencionou alguns nomes. Entre eles estão o dirigente do regime ditatorial de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e dois líderes dissidentes das antigas FARC, Iván Márquez e Jesús Santrich. A dupla rompeu com o comando do grupo em agosto e anunciou a retomada da luta armada. A presença de Lula chegou a ser especulada, mas fontes próximas a ele afirmaram que ele não vai. Então tem esse... elo umbilical aí com as Farc, eles negaram durante tanto tempo, mas você veja que mesmo que indiretamente esse nome ainda fica associado ao Foro de São Paulo, aquela organização criada pelo Lula e pelo Fidel Castro, que teve a sua primeira reunião, Partido Comunista Cubano, né? Cujo líder maior era o Fidel Castro, cuja primeira reunião foi em São Paulo, por isso recebeu esse nome Foro de São Paulo aqui em 1990. E o Hugo Chávez, que antecedeu o Nicolás Maduro lá na Venezuela, ele teve uma transmissão na TV, que depois virou vídeo e está disponível no YouTube, em que ele lembrava quando conheceu o Lula nos bastidores de um encontro do Foro de São Paulo e conheceu também o então número 2 das Farc, o Raul Reyes, que teria morrido algum tempo depois. E, na verdade, aquele discurso no qual ele estava lembrando era um discurso após a morte do Raul Reyes, naquele bombardeio comandado pelo então presidente colombiano Álvaro Uribe, que causou um esperneio na esquerda sul-americana que fica até difícil ver outro igual, Augusto Nunes, você lembra bem.
É isso, olha, se esse pessoal fosse exposto à visitação pública, eu pagaria ingresso para ver. Confesso que me interessaria uma visão, né?
Tipo um safári.
Porque é o Jurassic Park da esquerda, né? Foi integrada pelo pessoal da confraria dos nostálgicos do Muro de Berlim e pelos órfãos da União Soviética. Esses caras, eles vivem no outro século. Eles vivem no século passado fazendo um discurso do século anterior. Até o Lula descobriu que não dá mais. E, no entanto, essa turma vai se reunir, certamente o PT será representado, como foi representado no último encontro, pela presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, que elogiou a democracia venezuelana e disse que o Maduro precisava ser defendido dos antidemocratas financiados pelos Estados Unidos. É isso aí.
Aliás, Augusto, só um parênteses. Você sabe quem defendia a Gleisi Hoffmann? Aquele advogado do Gilmar Mendes, que a gente mencionou no começo do programa.
As coisas vão se juntando.
Tudo se conecta.
Vão se juntando. Agora, o Lula vai fazer falta, porque ele é uma das atrações, né, do Parque Jurássico, aí que vai se reunir de novo. Eu visitaria, sim.
Maldonado.
Mas tem que visitar de carro, né, Augusto? Não dá pra ir a pé, não. É aquele safári que você fica dentro do carro, bem
dentro
seguro,
do carro,
né?
E protegido, né? Claro.
Carro blindado.
Fala, Maldonado.
Me chamou a atenção, gente, a questão do presidente ditador Nicolás Maduro tá no estádio de beisebol fazendo um anúncio de um encontro internacional que ocorreria no país dele, enquanto os apoiadores dele e os adversários estavam brigando no parlamento. Então, assim, é algo que realmente não dá pra gente entender como tem gente que ainda considera o regime da Venezuela uma democracia, né? Não é possível que isso seja uma democracia. Ele, pelo menos o Nicolás Maduro, é capaz de ignorar coisas que um presidente, o comandante de uma nação democrática, não seria. Simplesmente colocaria ordem na situação antes de anunciar e convocar evento e chamar o pessoal para vir visitar o país dele.
E eles vão fazer, enquanto durar o encontro, o que a imensa maioria dos venezuelanos não sabe o que é há muito tempo. 3 refeições, né? Eles vão tomar o café da manhã, almoçar, jantar, fazer tudo que os venezuelanos não têm dinheiro para fazer.
Legal. Hoje a gente falou, só para fazer um registro final aqui nesse bloco, a gente lembrou daqueles atos de vandalismo de junho de 2013, porque estava na pauta aqui a Sininho falando a respeito do Eduardo Fauzi, que já aparentemente cometia já atos de vandalismo naquela época e atirou esses coquetéis Molotov contra a produtora do Porta dos Fundos, e o movimento Passe Livre, que deu origem àquelas supostas manifestações. Ele havia convocado uma manifestação, uma suposta manifestação, porque se tratando desse grupo é sempre melhor colocar isso. Ele havia convocado uma suposta manifestação para hoje, como a gente anunciou aqui no programa de ontem, né? Como a gente comentou, porque era a pauta do dia. E a produção já está me informando que já está havendo confusão nessa suposta manifestação de hoje que está ocorrendo nesse momento. Provavelmente aí novos atos de vandalismo vão virar notícia e a gente vai trazer informações
atrapalhar
aqui.
Atrapalhar o trânsito, né? Na Paulista, certamente.
Quinta-feira atrapalhando o trânsito, ao contrário daquele pessoal que pediu o impeachment da Dilma Rousseff, aos sábados e domingos, geralmente sem atrapalhar o trânsito. Muito bem, a gente vai para o último intervalo comercial de Pingos nos Is, que é bom, passa rápido, roda o break, Robson. E aqui dentro do intervalo comercial do rádio, na transmissão do YouTube.
E um salve, milhão e meio de inscritos.
E mais de 1,5 milhão de inscritos no nosso canal. Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Tem pouco tempo, Augusto Nunes, eu, Felipe Moura Brasil, Antônio Maldonado, lá de Brasília, mas ainda dá tempo de falar daquilo que rendeu muita gozação nas redes sociais. O ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, foi alvo de piadas nas redes depois de escrever a palavra impressionante com grafia incorreta no Twitter. O erro aconteceu em uma resposta a uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro na rede social. O ministro apagou o tweet com o erro logo em seguida, mas os termos impressionante com C em vez de SS e ministro da Educação foram parar no ranking dos mais usados pelos usuários do Twitter. Essa no Brasil, né? Essa não foi a primeira vez que Weintraub cometeu erros de português. Ele já escreveu paralisação com Z em ofício ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Já escreveu incitar com S em vez de C. E já escreveu bem-vindos sem hífen, entre outros. Augusto Nunes.
Eu acho que esses erros são absurdos e injustificáveis. Eu converso muito bem com o ministro da Educação, mas isso não pode acontecer, porque isso desqualifica qualquer pessoa para esse ministério. Mas também faço questão de negar o direito de crítica aos petistas que achavam normal um presidente da República falar menas e um ignorante completo, né, analfabeto funcional, assinar o acordo da reforma ortográfica, como foi o caso do Lula.
Pois é, a produção quer fazer uma piadinha, então eu vou falar aqui. Ô, Weintraub, impressionante com C, Weintraub. Para com isso. Vai, produção.
Mas o que que é isso, Felipe?
Fala, Maldonado.
Ah, eu também achei impressionante o ministro da Educação cometer um erro desse. Com realmente é um exemplo que não dá pra... Não, impressionante com dois S, impressionante com dois S, letra maiúscula, sei lá. Vamos inventar um novo jeito de escrever impressionante aí pra convencer o ministro fato... Eu não sei, cadê? Duas coisas estão faltando nesse post do ministro. O assessoria de imprensa, né, pra dar uma revisada, e um corretor ortográfico, que é algo que já vem no celular, porque o celular ele já corrige automaticamente. Então, se o ministro ativar o corretor ortográfico do celular dele, pelo menos esses erros de português que a gente citou aqui, ele consegue resolver. Agora, eu não sei se isso credibiliza ele para continuar à frente do Ministério da Educação. Aí é outro debate, mas que o ministro precisa aí de uma aula de ortografia, sem dúvida nenhuma.
Exatamente, porque o Ministério da Educação cometer erros assim básicos de português, porque tem erro que todo mundo às vezes comete escrevendo rápido no celular, enfrenta o corretor do celular que muitas vezes
palavras
corrige errado. Às vezes você fala assim, por exemplo, um monte de livros, aí ele faz a concordância do plural, do singular, com a palavra errada. Às vezes você tem ali um lapso ortográfico, mas isso às vezes é resultado da pressa. Agora, erros como esse, em que você troca SS por C, é um erro que denota outra coisa, né? Então é realmente grave para o ministro da Educação, que deve, no mínimo, para se preservar disso, passar as suas postagens por um assessor que entenda melhor da língua portuguesa antes de publicá-las, né? Mas isso já é aí uma gambiarra para disfarçar uma qualificação que deveria ter, né? De dominar a língua portuguesa para esse cargo. É claro que esse cargo foi ocupado por gente de muito baixa qualidade intelectual também, como o próprio ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. E é claro que o resultado da educação brasileira nos governos do PT os resultados são muito ruins, e o Weintraub ainda vai ter que mostrar muito resultado positivo para permanecer aí nesse cargo, para deixar um legado positivo, ser visto como algum ministro que contribuiu com o Brasil. A gente está estourando o tempo, Augusto Nunes. Boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Maldonado.
Boa noite, Maldonado.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto.
Boa noite, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, segunda a sexta, com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos e tudo do nosso programa, íntegras, trechos de destaque, entrevistas, você encontra lá em jp.com.br/pingadas. Assista também a Mulheres da Pan, youtube.com/mulheresdapan, e o Zoeira Cultural, que teve um episódio com o Adrilho Jorge e o meu compadre André Alba, que está muito legal, jp.com.br.